projeto do novo pedágio já aprovado.
Estabelece cobrança proporcional por quilômetro rodado sem praças de pedágio. Né? A gente já conhece isso em outros países, conhecido como free flow. A medida deve favorecer fluidez no tráfego. E o que mais? Né? O que mais vai trazer de melhoria? Esse novo pedágio que está sendo implementado, testado, né, nesse primeiro momento em algumas vias, ainda de forma experimental. E vamos entender aí os aspectos positivos, já queixas, enfim. Vamos entender melhor como é que isso pode funcionar aqui no Brasil. E eu converso com o professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes, da Escola Politécnica da USP, a Poli. Vamos lá. Então, é recente isso, essa discussão avançou bastante aqui no Brasil, até que foi aprovado, mas está ainda acontecendo de forma experimental. Primeiro explicar para a gente, professor, se é semelhante ao que a gente já vê em outros países, se tem alguma coisa, adaptação aqui à nossa realidade, enfim.
Roxane, ele é semelhante ao que você vê em outros países, na medida em que você substitui a cabine de pedágio, a praça de pedágio, que é aquela infraestrutura física onde tem várias cabines de cobrança, algumas automáticas com cancela, onde o veículo precisa parar para pagar em dinheiro ou cartão, ou passa muito devagar para poder pagar com aqueles dispositivos, aquelas tags eletrônicas. Então, se substitui essas praças de pedágio por um sistema onde se coloca um pórtico. Um pórtico é uma estrutura elevada em cima da via que identifica o veículo e já faz a cobrança. Nesse aspecto, ele é muito semelhante ao que tem sido visto em outros países. E eu queria dizer para você que a pandemia acelerou isso bastante em outros países. Existem lugares, por exemplo, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, em que as praças de pedágio foram praticamente abolidas depois da pandemia. E hoje existem rodovias que só têm esse sistema de free flow e quem não tiver o tag eletrônico não pode trafegar naquela rodovia, está sujeito a multa. Quer dizer, é uma situação ainda mais rígida do que a gente está propondo aqui no Brasil.
Essa tal tag, como é que é o nome aí?
É uma etiqueta eletrônica.
É uma etiqueta eletrônica. Vai isso. Precisar ter isso também aqui no Brasil?
Olha, o modelo que o Brasil está testando é semelhante ao de outros países. Você pode fazer tanto pela etiqueta eletrônica quanto pela leitura da placa do veículo. Ah. Ou seja, num caso já é cobrado instantaneamente da etiqueta, como já funcionam os sistemas hoje de passagem automática nos pedágios. É a mesma etiqueta, é o mesmo tag eletrônico e já funciona da mesma forma. A diferença é que ao invés de ter uma praça de pedágio, você passa debaixo de um porte que não precisa nem reduzir a velocidade como acontece hoje. Tá? E às vezes tem alguns gargalos. Eu já viajei recentemente duas vezes pela rodovia dos imigrantes e as duas cabines que estavam com tag eletrônico tinham uma fila de 20 carros, porque duas cabines não eram suficientes para poder atender todo o fluxo de veículos que estava passando com aquela etiqueta. Então é um absurdo, o veículo que tem uma etiqueta acaba perdendo tempo por falta de cabine dedicada para isso. A outra modalidade é via placa e a cobrança é feita posteriormente, o proprietário do veículo é informado da taxa que é devida do pedágio e ele tem que pagar no banco via Pix. Então, nesse aspecto, é bastante semelhante ao que tem acontecido nos outros países.
E aí, como é que a gente faz, por exemplo, para evitar esses gargalos? Então, a gente já está vendo problemas. Eu li várias matérias sobre o assunto e vi que as tags custam a mais para o motorista, tem que ser, então, pelas placas. E para evitar esses gargalos, aí vai ter que mexer na estrutura. Como é que melhora isso aqui? Porque parece, a ideia é melhorar o sistema, aperfeiçoar o sistema, acelerar a fluidez, né? Mas não pode acontecer esse tipo de coisa, porque senão não adianta nada, né?
Claro. Bom, o que a gente observa que tem acontecido em outros países? Em muitos lugares, os veículos que dispõem daquela tag, aquela etiqueta eletrônica, eles têm desconto no pedágio. Em alguns casos, se falam de descontos que chegam a 25%. Por que que você pode dar o desconto? Porque na hora que você tem a tag eletrônica, você não tem nenhum processamento de cobrança, enviar comunicado para o proprietário do veículo, enviar Pix, verificar a cobrança, etc. Então, em muitos lugares está sendo dado desconto. Aqui o que está se falando é um desconto pelo uso, pela quantidade de uso. Então, está sinalizando que os usuários mais frequentes da rodovia vão ter um desconto maior pela utilização. Por exemplo, se eu venho e volto de Alphaville, aqui em São Paulo, pela Castelo Branco, e uso a Castelo Branco todo dia, eu vou pagar pedágio na ida e na volta. Talvez no futuro se possa pensar se haveria um desconto para quem tiver essa tag e pagar esse pedágio dessa forma e não com cobrança através da leitura de código de placa. Uhum. Então, na verdade, a gente fala que é um custo a mais, mas na verdade, no momento em que a concessionária pode substituir uma praça de pedágio, que é uma estrutura que exige manutenção, tem vários equipamentos, muitos funcionários trabalhando 24 horas por dia, questão de segurança, se ela puder substituir isso por uma estrutura de cobrança automática muito mais barata, talvez seja possível reduzir até a tarifa de pedágio ou dar desconto para quem usa isso.
Hoje, esse sistema, então, está híbrido, pelo menos no trecho ali onde está sendo testado. Tem um trecho na, pelo menos a informação.
Na BR-101, né?
Na BR-101. Aqui diz rodovia Ayrton Senna, SP-070 e Rio SP também, né? Na BR-101, que é isso que você está falando entre Rio e Santos.
Isso.
Tá. Tá, então a gente teria esses dois. Bom, hoje o sistema então está híbrido. Então o problema é o seguinte, enquanto não faz essa mudança aí, está tudo misturado e esse tempo então, para entender, professor, esse tempo de adaptação vai deixar o motorista um pouco confuso ainda, é isso?
Sim e não. Tá, por quê? Porque eu concordo com você, eu acho que as praças de pedágio vão desaparecendo gradativamente, acho que não vai... vai eliminar todas de uma hora para outra. E o motorista que já tem a etiqueta eletrônica, aquela que ele já usa nos pedágios convencionais hoje, para não ter que parar, ele vai continuar usando essa no tag. Então, para ele não mudou nada. Para aquele motorista que frequenta uma rodovia que passa a ter essa cobrança pelo free flow, a diferença é que se ele não tem o tag, ele vai receber uma cobrança, provavelmente pelo correio ou algum outro meio de comunicação dele, dizendo que ele está devendo essa tarifa e ele tem que pagar em banco ou recolher em banco. Essa é a única diferença.
Uhum.
Se você for observar os veículos comerciais, que são aqueles que utilizam muito a rodovia, estão sempre rodando, caminhão, ônibus, eu sempre brinco que não pode ficar parado, ficar parado está dando prejuízo. Então, esses veículos que estão sempre rodando, para eles a produtividade é muito importante, eles rodam grandes distâncias por dia. Você pode perceber que uma grande parte deles já usa esse sistema de etiqueta eletrônica para não perder tempo nas praças de pedágio. Quem faz uma viagem longa, 300, 400 quilômetros, às vezes tem uma economia significativa de não ter que parar em cada uma das praças de pedágio. A gente já viu quem vai, por exemplo, para o Guarujá em feriado, vê que terrível é o pedágio saindo do Guarujá, porque tem poucas cabines e é um gargalo importante da rodovia Cônego Domênico Randone ali. Você trocando isso por um sistema free flow, você vai inclusive diminuir o congestionamento.
No sentido de calcular a fluidez e resolver esse problema de gargalo, isso aí tem que funcionar, né, professor? Tem que funcionar, que é para isso justamente, né? Eu acho que essa é a medida principal, é o objetivo principal dessa mudança.
Eu acho que o objetivo principal é diminuir os gargalos, tá? Os congestionamentos, principalmente nos momentos em que as rodovias têm um fluxo maior de veículos, é diminuir custos, é aumentar a segurança e também tem um outro aspecto que a gente não pode esquecer, que é o aspecto de cobrar uma tarifa um pouco mais próxima da utilização real de cada usuário da rodovia. Por quê? Porque hoje você não pode fazer uma praça de pedágio a cada 5 quilômetros. Você não pode fazer uma... Então, as praças de pedágio, em geral, estão distanciadas 30, 40 quilômetros. Então, muitas pessoas, às vezes, têm a sensação de que elas estão pagando muito pedágio, porque elas passam por uma praça de pedágio e logo depois saem da rodovia. Então, elas têm a sensação de que elas pagaram para usar menos do que está sendo cobrado delas na rodovia. O modelo de free flow vai permitir uma cobrança mais precisa para esses usuários. É como se eu fosse logo depois aqui na Anhanguera, em direção a Campinas, e eu saísse logo depois do pedágio. Eu trabalho numa indústria que está logo depois do pedágio. Poxa, o outro pedágio está lá em Valinhos, perto de Campinas. Então a sensação que o usuário tem é que ele pagou por um uso da rodovia e ele pagou por um uso que ele não está fazendo. Então o modelo Free Flow vai permitir uma cobrança mais justa, porque esse pórtico pode ser instalado a cada 5 quilômetros, a cada saída da rodovia. Então a cobrança pode ser feita proporcional à distância percorrida e não hoje com uma estimativa em função das diferentes praças que estão localizadas entre no mínimo 30 e 50 quilômetros cada uma delas. Para resolver esse problema, é necessário construir praças de pedágio cada vez maiores. Isso significa alargar as vias, significa custo, significa impacto ambiental, e mesmo assim você muitas vezes não consegue garantir que o usuário não vai esperar em fila, porque um sistema de praças de pedágio suficientemente grande para não ocorrer fila, vai ficar ocioso 95% do tempo. Então, resolve também essa questão.
E aí, pensar que vão, né, isso pro lado das empresas, das concessionárias, que é quem deve fazer os investimentos, né, deixa de construir ou desconstrói as praças de pedágio e vai construindo os pórticos e aproveita também essa verba para melhorar a manutenção das estradas, hein, que é outro problema, né? Porque tem estrada super boa e tem estrada nem tanto, né?
Então, teoricamente, Roxane, as rodovias cobram pedágio, que são rodovias concessionadas, ou seja, tem uma empresa que opera os pedágios, elas têm que cumprir compromissos tanto quanto à qualidade do rolamento, ou seja, a qualidade da pista, não ter buraco, não ter ondulação, sinalização adequada, etc., quanto compromissos contra a fluidez. Elas também têm que assegurar obras, executar obras, de forma que o número de horas de congestionamento por ano, se você for medir quantas horas a rodovia ficou congestionada por ano, seja um número baixo e limitado pelo órgão que concede a rodovia. Então, isso que está me falando, teoricamente, não deveria acontecer. Onde há cobrança de pedágio, a rodovia está em boas condições de pavimento e tem capacidade. O que que vem acontecendo em muitos casos? Algumas concessões, principalmente concessões do governo federal, ganha a empresa que oferece a tarifa mais baixa e ela não consegue cumprir com os compromissos que ela deveria ter com a rodovia. Esse é uma das dificuldades de um modelo de concessão apenas pela tarifa mais baixa, dada a dificuldade de você impor à concessionária que ela execute aquilo que ela se comprometeu a fazer.
Acho que é isso. Então, professor, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só queria dizer que isso estão sendo feitas experiências piloto. Isso é muito importante. Por quê? Porque se vai aprender a partir dessas experiências limitadas, restritas, para depois se desenvolver um sistema que seja mais adequado e funcione melhor.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos aqui, o professor explicando para a gente como é que funciona esse novo pedágio, professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. É sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.